As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O homem de 34 anos está a ser acusado em tribunal de ter burlado o dono de uma pensão situada em Caxarias, concelho de Orém. O indivíduo em causa fez-se passar por fiscal das finanças e inspetor da polícia judiciária, obrigando a vítima a depositar várias somas de dinheiro, num total a rondar os 3.700 euros. Isto no sentido de evitar processos fictícios de contra-ordenação, ao que tudo indica por não ter passado faturas em algumas dormidas. Depois de várias ações em que foi coagido, o dono da pensão resolveu então apresentar queixa na Guarda Nacional Republicana. Refere-se que o principal arguido tem antecedentes criminais, precisamente pela prática de crimes como burla, passagem de moeda falsa ou roubo. O Partido Social Democrata quer proibir os vendedores que não cumpram as regras de limpeza de exercer a respectiva atividade em Tomar, neste caso, por ocasião do mercado semanal. A vereadora Célia Boné chamou a atenção em recente sessão do Executivo para as más práticas que alguns comerciantes teimam em manter, deixando o espaço repleto de sacos e papéis, sendo que a maior parte destes detritos acabam por chegar às águas do Nabão. Assim acontece todas as sextas-feiras. O vereador Hélder Henriques, responsável pela área de mercados e feiras, admitiu que a situação é difícil de controlar.
Na verdade, isso é uma situação que nos preocupa. Têm sido distribuídos, para minimizar o problema, sacos de plástico para que os vendedores possam recolher o material que deixam muitas vezes no terreno. Acontece que alguns deles até dizem que o material não é produzido por eles, não tem origem no local onde vendem, que vem de outros, e cria-se aqui alguma situação difícil de controlar. Por outro lado, nós, o pessoal que temos, procuramos que eles sensibilizem os vendedores, precisamente para o ambiente, a preocupação de recolherem os sacos de plástico e o cartão, e é certo que nem sempre conseguimos. Há um projeto que está em vista de ser executado a curto prazo, que é a reabilitação da margem esquerda do Rinabão, em frente ao mercado municipal. Aí está previsto também ser colocado umas proteções para impedir que, essencialmente por força do vento, que os sacos plásticos, cartões e outro material que possa ser transportado pelo vento vá parar ao rio.
Sr. Vereador, eu acho que já são anos demais de sensibilização. Há anos e anos que isto acontece. Vamos gastar recursos para fazer uma proteção, porque as pessoas continuam a apetecer-lhes deitar os sacos e os papéis e os papelões para o lixo. Eu acho que é muito simples chegar ali à hora que termina a feira, portanto eu estive lá e vi, e ver quem é que deixa os sacos e o lixo fora dos contentores. E quem não cumpre tem que ser penalizado. A mim parece-me que era muito mais fácil chegar lá à hora em que estão a retirar as tendas do mercado e ver quem não cumpre. Quem não cumpre não pode vender em Tomar. Esta é a nossa posição. Quem não cumpre não pode vender no mercado de Tomar. Vai vender para outro sítio. Até porque os mesmos vendedores, noutros sítios, não têm este comportamento.
O sinal de televisão terrestre vai mudar de frequência, mas importa esclarecer que o serviço continua a ser gratuito. Têm surgido, no decurso das últimas semanas, algumas queixas nas redes sociais em torno do que se considera como uma venda selvagem, ao que tudo indica, movida por comerciais de algumas das operadoras televisivas. É referido, nesses alertas, que muitos potenciais clientes, que hoje apenas têm televisão pelo sinal TDT, têm sido confrontados com o final do serviço gratuito deste serviço, uma forma de pressionarem as pessoas a fidelizarem-se a determinadas operadoras. Com esta mudança de frequência, o que obriga a sintonizar os televisores, há sempre empresas que decidem aproveitar para vender serviços de assinatura por cabo ou satélite. A Anacom sublinha que esta mudança não implica substituir ou reorientar as antenas, trocar a televisão ao descodificador e que não será necessária a subscrição de serviços de televisão paga. A este alerta junta-se o aviso da Polícia de Segurança Pública, pois há sempre um aumento de burlas nestas fases de mudança, sobretudo junto dos mais idosos e mais isolados, de falsos técnicos que pretendem entrar nas casas a pretexto de regular a televisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A situação arrasta-se desde há ano e meio. Está uma cratera com cerca de 4 metros de profundidade no espaço florestal que liga as localidades de Roda Grande e Aceiceira. Buraco esse que ficou das intervenções que ali decorriam para a substituição da conduta de abastecimento de água. Mas nem a obra foi finalizada, com prejuízo para a população da freguesia, e nem houve o cuidado de deixar o local nas mínimas condições de segurança. O alerta, o lamento e o descontentamento foram expressos por Carlos Rodrigues, presidente da Junta, que não hesitou em apontar o dedo aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar e ainda ao Departamento de Obras Municipais da Câmara por inércia total. O autarca não tem dúvidas em afirmar que o atual cenário coloca em risco pessoas e bens.
Há cerca de um ano e meio, o município comunicou-nos que iam substituir 10 quilómetros de conduta, consoante as suas possibilidades. Há um ano e meio. Há um ano e meio que foi iniciada a obra. Neste momento, eu gostaria que alguém fosse visitar aquilo que lá ficou. A obra está parada, desde junho do ano passado, e eu gostaria que alguém, as pessoas que lá passassem, verificassem a forma como foi abandonada a obra. De forma laxista, como foi. A obra ficou, a via que comunica, a via florestal, que comunica a Roda Grande e a Ceiceira, foi deixada com uma conduta, com uma cratera de mais de 3 metros ou 4 de profundidade, sem sinalização, em plena época de fogos, e apesar das minhas insistências constantes e do Executivo, de todas, tentei todas as formas a todos os níveis. Se lá formos agora, hoje, está lá exatamente da mesma forma. Com os tubos estendidos durante estes últimos 7 meses na estrada, milhares de euros lá, portanto, não sei até quando, e estamos assim, eu nem consigo explicar, por isso é que eu digo, é mal demais, eu não consigo explicar aquela situação, nem me conformo com aquela situação. Não falo da questão da conduta, eu até esqueço isso, eu falo da questão de segurança, estamos a falar de segurança de pessoas e bens. A quantidade de medos de alertar a Proteção Civil, a quantidade de medos que eu mandei para os SEBAs, o pedido de ajuda a departamentos de obras municipais do município, porque estamos a falar de estruturas diferentes, SEMAS e município. A resposta negativa da parte do Departamento de Obras Municipais para nos ajudar a nos fornecer grades de salvaguarda daquelas zonas. Portanto, o Departamento de Obras Municipais negou a ajuda de freguesia, o pedido que foi feito por nós, dizendo que aquilo era de responsabilidade dos SEMAS. E pronto, isto temos. E está lá o buraco. Espero francamente que não haja nenhum acidente grave lá.
O presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, de Tomar, espera que a empresa Tejo Ambiente promova os investimentos necessários para a requalificação das redes de abastecimento de água e de saneamento. João Luís Alves, que marcou presença no programa Freguesia à Freguesia, da ERT, recordou os problemas recentes dos cortes de água e a capacidade de resposta da empresa em situações como esta, e ainda o eterno cenário das condutas entupidas com calcário, referindo que só a substituição de tubagens evita estes constrangimentos.
Há muita coisa que tem que melhorar, não é? Por exemplo, a capacidade de resposta da empresa nas situações em que tivemos rupturas de água lá na freguesia, em que, na minha opinião, continua ainda a demorar-se muito tempo, porque se calhar não há pessoal suficiente ou não há meios humanos e materiais suficientes para dar resposta célere a este tipo de situações, que prejudicam depois, mais tarde, que dão origem àquelas percas de água que são do conhecimento público, que fazem que depois com que a água sua. Portanto, isso, também nesse aspecto é preciso melhorar, é preciso investir, e depois, claro, tem que se investir naquilo que eu já disse várias vezes, na reconstrução de algumas redes, né, de condutas que estão obsoletas.
Quais são as prioridades nesse aspecto, por exemplo, na área da freguesia?
Nós temos várias situações, e nós onde temos mais dificuldades neste momento é naquela zona de Venda Nova, Roteia, Casal de Pinheiro, Algás, Casal dos Muros, aquela zona ali. Todos os anos tem muitos problemas a partir de maio, junho. É uma dificuldade enorme para as pessoas conseguirem tomar banho, por exemplo, porque a água não chega lá às torneiras, ou chega muito, muito pouco, é muito fraca, com muito fraca pressão. Isso tem a ver às condutas que estão cheias de calcário, enfim, eles já têm feito cortes, fazem cortes aqui e ali, vão tentando limpar, mas não é assim que se resolve. Estão lá há muitos anos, elas têm que ser levantadas e têm que ser substituídas, e portanto, também aí nesse particular, esta empresa, penso eu, que vai investir nesse tipo de obras, e portanto, é importantíssimo. Agora vamos ver se é a curto prazo, se é a médio prazo. Isto agora, ao princípio, não se chega aqui e começa-se logo a resolver.
Os presidentes das câmaras municipais do Médio Tejo, região que congrega os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Ourém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, liberaram por unanimidade solicitar uma reunião com caráter de urgência ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Recorde-se que desde há largos anos que se equaciona a pertinência de aproveitamento desta infraestrutura, conjugando funções militares e civis. Neste caso, para a criação de um aeroporto regional em Tancos. A criação de um aeroporto regional permitiria dar resposta adequada a atividades empresariais, militares, de turismo cultural, de lazer e religioso, que há muito se reclamam, e permitiria uma penetração no mercado internacional das empresas da área industrial automóvel, como Abrantes ou os Cortumes de Alcanena, e ainda os têxteis, a exploração florestal, a madeira e o mobiliário de Sertã, Mação e Vila de Rei, se bem também como o papel de Constância e Torres Novas, uma reivindicação há muito sufragada pelos empresários locais. Sabendo da presença de infraestruturas ferroviárias, de duas estradas confinantes, a A23 e a A13, os membros do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo salientam que a abertura de um aeroporto civil-militar em Tancos permitiria alavancar a dinâmica económica de toda a região e o potencial turístico dos milhões de passageiros que se dirigem a Fátima.
Rádio R, informação.
O presidente da União de Serra Junceira é o primeiro autarca da freguesia do Conselho de Tomar a admitir a sua recandidatura nas próximas autárquicas de 2021. Américo Pereira disse na ERD que está convencido que daqui a 2 anos o Grupo Independentes do Nordeste irá apresentar uma nova candidatura ao referido sufrágio.
O Grupo de Cidadãos Independentes do Nordeste é um grupo que nasceu e que de forma muito responsável assumiu as responsabilidades que foi conferida pelo voto. Estamos ainda há 2 anos de distância, o futuro a Deus pertence. De qualquer das maneiras, estou convencido que eu ou outro qualquer membro da organização certamente irá apresentar a sua candidatura, porque este projeto não é um projeto que foi personalizado. Isto é um projeto do coletivo, é um projeto para a freguesia, é um projeto que nós entendemos que tem pernas para andar por uma razão muito simples. Nós não estamos vinculados a partido nenhum. Nós respeitamos todos os partidos, mas não estamos vinculados. E eu, particularmente, nem agora, nem nunca tive vinculado a partido nenhum. Portanto, tenho pessoas do grupo que até são militantes a alguns partidos, mas uma coisa é certa. Quando se trata em defender os interesses da freguesia, nenhum dos elementos do grupo de independentes do Nordeste utiliza a sua cor ou a sua posição política que defende. Portanto, aí estamos conversados. Portanto, daqui até lá, logo se vai ver, de qualquer das formas, me digo, estou perfeitamente convencido que daqui a 2 anos o Grupo de Cidadãos do Nordeste apresentará a sua candidatura.
A freguesia de Paialvo, no Conselho de Tomar, volta a organizar em 2020 a recriação histórica do termo de Paialvo, depois da interrupção, no ano passado, perante a realização da Festa dos Tabuleiros. O termo será em maio. O presidente Amâncio Ribeiro disse na ERD, no espaço Freguesia à Freguesia, que para além do apoio concreto do município de Tomar, falta o envolvimento das coletividades da freguesia.
Estamos em estudo porque as associações não querem ajudar. As associações haviam de ajudar mais. Não querem ajudar. Portanto, nós para fazermos, eu neste caso estou a falar eu, porque sou o que estou lá à frente da junta. Eu para fazer o termo de Paialvo, eu vou ter que parar com o pessoal, porque se vou fazer, vou ter que andar com o pessoal lá a fazer os trabalhos que é para fazer, que havia de fazer no trabalho da freguesia, que é para fazer limpeza e tudo mais, que é para fazer, não posso, tenho que fazer para aquele lado. Mas é para fazer, o termo de Paialvo tem que ser feito. Eu disse o ano passado, que nós fazíamos o ano passado por causa da
coisa.
Temos que fazer, embora vá custar um bocado à gente, porque vai, já é muito dispendioso. Nós temos a ajuda da Câmara de 5 mil euros, que vão nos dar para ajudar, mas nós já estamos ali aos 14, 15 mil euros, pronto. E para ir buscar, a gente não sabe bem para onde é que é de buscar, não temos bem nada nenhum. Mas pronto, mas vamos fazer, vamos. Está previsto sim fazer. Estamos a tratar de. Posso haver algum imprevisto que a gente não consiga mesmo fazer, mas não é para fazer. No último fim de semana de maio. Por trazer mais-valia para a freguesia, que a gente não vai fazer. Será mesmo por isso que a gente vamos fazer, porque se virmos bem, em Tomar, se formos a ver, só foi o cortejo noturno e viu-se aderência que teve, enorme, que teve cá em Tomar, só com o cortejo que foi. Portanto, as pessoas gostam de ver o antigamente, gostam de participar, gostam de... Pronto, e eu acho que é mais por isso saber que iremos fazer e recriar a história de Paialvo, que Paialvo tem muita história, muita mesmo, e é primeiro para criar os pontos que vividos, que mais marcantes dentro da freguesia. Portanto, iremos mesmo, se ainda não está bem estudo, se iremos fazer os dois séculos ou se iremos só fazer um. Se vamos fazer o século XII e o século XVII ou XVIII, ou se vamos fazer só o século XVIII, ou XVII ou XVIII, com ou sem assistência para fazer. Eu espero que eles vão ajudar. Estou convicto que, quando chegar à altura certa, eles aderem e ajudem. Porque é para eles também, não é só para a ajuda da freguesia, que também será para eles.
A escola Pedro Ferreiro, em Ferreira dos Ezas, está ao nível das melhores no que a instalações científicas diz respeito. Foram inaugurados os laboratórios destinados à aprendizagem da referida temática, espaços modernos e apetrechados com o que de mais moderno existe em Portugal. Está em causa um investimento da Câmara de Ferreira dos Ezas na ordem dos 40 mil euros, cofinanciado através da candidatura ao abrigo do programa PEDIM, sendo que as obras de adaptação das salas estiveram a cargo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. A nossa reportagem acompanhou esta inauguração numa comitiva de onde fizeram parte Francisco Neves, delegado regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, para além de Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que se fez acompanhar pelos vereadores Paulo Alcobia Neves e Hélio Antunes, este último um dos rostos deste significativo melhoramento. No período de intervenções, Isabel Saúde, diretora do Agrupamento de Escolas, elogiou a conjugação de vontades no sentido de tornar este projeto em realidade.
Mas a conjugação de vontades e articulação institucional entre o município de Ferreira do Zêzere e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, representante do Ministério da Educação, permitiram que hoje tenhamos os tão desejados laboratórios. Tenho noção de que tal só foi possível graças ao empenho pessoal do Dr. Francisco Neves e do Dr. Hélio Antunes, em representação do Sr. Presidente da Câmara. Aos dois, o meu muito obrigado pessoal, enquanto diretora e professora desta escola. Cabe aqui referir que a esta vontade devemos juntar, também como fator facilitador de concretização, o bom funcionamento proporcionado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo na gestão dos fundos do PEDIM. Hoje de madrugada, ao alinhar estas palavras, dei por mim a pensar que a inauguração de duas salas parecia um exagero. Noutro local, noutro contexto, talvez. Aqui, onde os nossos alunos dispunham de duas salas de ciências, mas não de dois laboratórios, estas oficinas representam o direito à equidade na educação e formação dos nossos jovens.
Francisco Neves, delegado regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, confessou-se satisfeito pela inauguração das referidas instalações, assegurando que estão em causa estruturas ao nível das melhores à escala nacional.
É evidente que quando nós pensamos que escolas como a de Ferreira do Zêzere, que são escolas enfim, que têm esse handicap, entre aspas, de alguma interioridade, que onde, digamos que, se calhar, este tipo de equipamentos para os alunos, aparentemente, estão um pouco mais inacessíveis, nós ficamos muito satisfeitos com o facto de podermos trazer também para estas áreas mais interiores exatamente o mesmo tipo de equipamentos, as mesmas acessibilidades do ponto de vista dos instrumentos e dos materiais pedagógicos que os alunos que vivem e que estão a estudar em grandes cidades dispõem com mais facilidade, porque de facto, quer vemos quer não, Lisboa, como Lisboa e arredores, a área interurbana de Lisboa, tem muitíssimas escolas, os alunos podem fazer opções muito diferenciadas, poderão optar por escolas que sejam mais fortes na área das ciências e tecnologias, na área das artes visuais, na área das ciências socioeconómicas, ao contrário de Ferreira do Zêzere, em que os alunos que vivem aqui, obrigatoriamente, têm a opção de frequentar esta escola e de ficarem sujeitos à contingência dos equipamentos e até dos materiais pedagógicos de que esta escola dispõe.
Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, falou da concretização de uma necessidade de várias dezenas de anos, não poupando os elogios ao papel do vereador Hélio Antunes.
Dizer-vos que isto era uma necessidade, para mim, já com muitos anos, se calhar já dezenas de anos, finalmente foi possível, através da tenacidade do Hélio Antunes, que quando agarra uma ideia não larga, portanto, é uma coisa que eu tenho em minha equipa, também com o vice-presidente, eles estão-me sempre a trazer propostas, ideias, e é quando as agarro, preparem-se, se for com vocês, tem que os aturar, porque eles, como eu costumo dizer, abocalham e não largam mesmo, portanto, estão ali para levar até o fim, e é ótimo. Porque se nós desistimos na primeira pedra que nos aparece à frente, não conseguimos levar nada a bom fim. Isto foi um projeto que o Hélio apresentou há algum tempo atrás, foi-se limando, foi-se fazendo o caminho, como é normal, são coisas que às vezes demoram muitos anos, anos a mais, infelizmente, mas é assim. Conseguiu-se aproveitar também a boa vontade do nosso legado regional, que foi excepcional, permitiu-nos fazer este caminho, sem ele com certeza nos diríamos aqui hoje. Fomos também aos fundos comunitários, do PEDIM, também a articulação com a CIM, uma candidatura ao 2020, também foi uma ajuda inestimável da CIM, do Miguel Pombeira, para não estar aqui hoje, gostaria de também agradecer pessoalmente. Mas foi um trabalho de muita gente que resultou nisto que temos aqui hoje.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.